A sessão já vai começar.
Olá, amantes do cinema, sejam todos bem-vindos a mais um Filme Nosso de Cada Dia, o seu podcast para falar de filmes nostálgicos, filmes que trazem boas lembranças e que fizeram da nossa vida muito melhor quando a gente era mais novo. E hoje aqui eu vou trazer um filme que é incrível, né? Para não dizer um dos maiores marcos do cinema de todos os tempos. Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979. E para falar desse filmaço comigo aqui, um filme que é aqui cheio de conceito, um monte de coisa bacana pra gente falar dele, está ele, o meu amigo de sempre, que vocês já conhecem lá dos Gibinós de Cada Dia, o meu querido Guto do Alporto. Seja bem-vindo, meu querido.
Fala, Léo. Beleza? Como é que tá? De novo aí, falando de outro filme do Ridley Scott, né? O primeiro episódio que eu gravei do filme nosso foi de Blade Runner, e agora voltando um pouquinho na filmografia dele pra falar desse, que é um dos maiores e mais importantes filmes da história da ficção científica e do terror, né?
Exatamente, isso aí. Gutão aqui num episódio fenomenal sobre Blade Runner que a gente já fez aqui.
Episódio 003.
Se você não ouviu, querido ouvinte, já vai lá, já coloca aí no seu player pra você não perder esse episódio onde a gente falou de tudo sobre Blade Runner. Tudo mesmo. E aqui hoje a gente vai falar tudo sobre Alien, o Oitavo Passageiro. Então, querido ouvinte, prepare sua pipoca, se ajeite no sofá, que o Filme Nosso de Cada Dia já vai começar. É isso aí, no espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Imagine você pegar um cartaz no cinema escrito essas palavras, embaixo escrito Alien, o Oitavo Passageiro, para você. Foi essa a sensação que muitas pessoas tiveram em 1979 com esse filme. E esse cartaz explica exatamente pro espectador o que ele vai sentir dentro de uma sessão de cinema ou em pleno 2023, você assistindo esse filme e ele dando essa mesma impressão. Alien, o Oitavo Passageiro, foi dirigido pelo grande Ridley Scott e, cara, marcou muitas pessoas, marcou a vida de muita gente e criou mais uma franquia milionária nos cinemas que já passaram por outros diretores em suas sequências, mas recentemente retornou pro Ridley Scott, tá conduzindo essa história e a gente vai falar hoje desse filmaço, desse filme incrível. Então vamos lá, antes da gente começar para falar sobre Alien, o Oitavo Passageiro, que é um filme marcante demais, tem muitas curiosidades pra gente falar desse filme, eu vou perguntar pro Gutão, aquela pergunta que eu faço sempre para todos os convidados. Quando foi a primeira vez que você assistiu Alien, o Oitavo Passageiro, e como é que foi para você dar de cara com o Xenomorfo pela primeira vez?
Então, né, Léo, esse é aquele tipo de filme, assim, que a gente recorda muito, a gente que viveu nos anos 80 ali, a gente recorda muito aquele tipo de filme de locadora, assim, né? Acho que eu já comentei aqui com você, o meu tio era dono de locadora, né? Então ali, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, eu tava sempre com ele ali, e ele sempre me indicando esses clássicos, eu começando a gostar muito de cinema aí, né? E se eu não me engano, quando a primeira vez que eu vi ele, foi ali mais ou menos na época que devia estar saindo o Alien 3, o terceiro filme do Alien, né?
Uhum.
Que voltou essa febre do Alien aí, né? E aí eu peguei e assisti esse filme, né? Eu era bem novo ali, devia ter, não sei, talvez 10, 11 anos de idade, e já ali foi muito impactante, né? Porque esse é um filme que traz muitas camadas, assim, né? Ele é um filme que mistura ficção científica, né? Ele tem esse lado científico muito, muito forte. E tem também, acho que a principal característica dele é o terror, né?
Uhum.
Pra situar o ouvinte que ainda não conhece o filme, ou não conhece a franquia Alien, o primeiro filme ele se passa todo, praticamente todo, dentro de uma nave, né? É uma tripulação que acaba sendo acordada de um sono criogênico que eles estavam lá, né? Que eles estavam viajando pelo espaço até chegar em uma localidade. E eles são acordados por conta de um alarme da nave, né? E a partir disso foi detectado como se fosse um sinal de vida em um planeta próximo ali, e essa, toda essa tripulação é acordada. E acho que logo de início, assim, o que chamou muita atenção é esse clima de claustrofobia que o filme tem, né? Porque como ele se passa praticamente todo dentro da nave, e mesmo quando eles saem da nave, eventualmente, assim, os ambientes, eles são muito fechados e pesados, assim, né?
Uhum.
E você vai acompanhando essa tripulação sem entender o que está acontecendo. Você vai acompanhando o pessoal da nave, descobrindo as coisas que estão, conforme vão acontecendo, né? E isso chama muita atenção, né? Porque são... eu não lembro exatamente quantos personagens são, mas são vários personagens e você não entende muito bem quem que é o... De início, assim, você não sabe quem que é o personagem principal, parece que é tem um comandante e tem um tenente, e são vários personagens ele interagindo ali, e isso vai levando a gente ali numa espiral no filme, assim, que você fica bem tenso ali até na hora que você entende realmente qual que é a pegada do filme, né? Quando realmente explode o filme, e aí sim surge o Xenomorfo, que é a figura mais famosa da franquia Alien, né? Que é realmente o Alien ali. E então, assim, desde muito jovem me chamou muita atenção, né? Até porque esse é um filme que tem um design de produção que é muito, muito marcante, né? Todas as criaturas, o design da nave, aquelas imagens do planeta que eles descem lá, que foram todas criadas por um artista suíço já falecido que chama H.R. Giger, né? E assim, que entrou, assim, uhum, acho que imediatamente pro inconsciente coletivo, assim, né? Porque é muito marcante, né, Léo?
Cara, é demais. Quando eu assisti na primeira vez, e foi justamente mais ou menos nesse período ali, comecinho dos anos 90 e tal, porque uma curiosidade aí pro querido ouvinte, o filme é de 79, ele estreou inclusive nos cinemas nacionais aqui em 79 também, mas o filme só foi pra TV brasileira pela primeira vez em 1988. Ele era inédito até 1988 na TV brasileira. Demorou muito tempo pra esse filme passar. E esse filme, ele tem todo esse aspecto tenso, ele é de fato, como eu falo aqui, né? A diferença de alguns filmes em primeiro lugar, alguns dos primeiros filmes, da grande maioria, é que tematicamente eles são mais interessantes que as suas sequências, não que eles sejam melhores, tem sequências que às vezes são melhores que os primeiros filmes, mas tematicamente a cara dessas franquias naquele período, geralmente quando saiu um primeiro filme, toda a cara da franquia acabava tendo isso. E Alien, no primeiro impacto que eu tive, foi de ter muito medo de todo o aspecto. Já fazia mais de 10 anos que o filme tinha sido lançado. Chegou no Brasil aqui em 88, eu fui assistir ele em 1990, alguma parada assim, 91. E cara, eu lembro que eu fiquei com muito medo, sabe? Super tenso mesmo. O filme, ele traz isso, né? Ele tem alguns aspectos que a gente vai comentar aqui que fortalecem demais tudo isso que acontece no filme, né? O filme, ele tem uma duração... grande, inclusive, ele tem, inclusive, para quem tem aqueles DVDs comemorativos, tal, que vem com extras, pô, tem um monte de extra, tem cena cortada, tem detalhes da produção, porque ele é um filme que, a grosso modo, se a gente for comparar com superproduções, assim, ele foi feito a toque de caixa e se tornou esse marco no cinema da ficção científica, né? E catapultou o Ridley Scott pra cima, né? Quando o Ridley Scott chegou pra fazer o Blade Runner, como a gente falou, ele não teve tanta dificuldade assim. Mas o Alien, ele já teve mais, entendeu? E inclusive, ficção científica, ali, a diferença da ficção científica nos anos 80 para os anos 70 é que os anos 70 existiam outras culturas de cinema rolando ao mesmo tempo. Então a gente tinha, né, coisas como, por exemplo, a ascensão dos primeiros filmes de brucutu mesmo, né? Porque o pessoal às vezes acha que é só os filmes de faroeste começaram isso, mas na verdade os filmes de brucutu, assim, urbanos, assim, começam nos anos 70, né? Pessoal, quando vem falar do Schwarzenegger, vem falar do Stallone, esquece que teve o Charles Bronson, que teve o Clint Eastwood, entendeu? Que teve James Coburn, teve um monte de cara primeiro ali que tava nessa leva. Então, o cinema, ele tava sofrendo uma mutação e certos dramas urbanos estavam começando a tomar conta. Taxi Driver também.
Operação França.
E isso. A gente teve também lá em 73, a gente tem Poderoso Chefão. Então, tipo assim, o cinema tava mutável, entendeu? O cinema estava mutável. Então, quando chegou, o pessoal começou a apostar mais em ficção científica, né? A gente teve o Dark Star, do John Carpenter também, que era para ser um filme de terror, mas acabou se tornando uma comédia espacial. Inclusive, o Dark Star, ele é uma das influências para Alien, o Oitavo Passageiro também. Entendeu? E o Ridley Scott, quando ele foi fazer isso, né, o filme, ele conseguiu atingir o objetivo que ele quis. Né? E hoje a gente está falando desse filme anos e anos e anos e anos depois, quase 45 anos depois a gente está falando desse filmaço aqui. Então vamos lá, para começar, né, o nosso querido Guto já falou a sinopse do filme aí para vocês, né, a sinopse do filme é exatamente aquela que ele comentou, da Nostromo indo investigar um chamado de ajuda, pedido de ajuda, e lá dentro um dos integrantes da Nostromo, nesse planeta que eles vão, nesse satélite, nesse planeta que eles vão atender o pedido de socorro, eles são, um deles é infectado. Né, pelo xenomorfo, né, que um esquema cai na cara dele. E esses itens, né, o legal é que toda a produção de Alien acabou dando nome para cada uma dessas partes do Alien. Né? Então essa primeira parte é chamada de Facehugger, né, que ela pula no rosto do cara, ó, abraça tal, e tudo mais. Esse cara é levado para dentro da nave. Mas antes da gente também falar sobre isso tudo aí, o que depois vai, o Alien vai sair pra fora, vai ter tudo um esquema, a gente precisa falar um pouco do elenco, né, do filme, porque o elenco do filme é uma parada muito forte, né, o elenco do filme é um elenco que pra padrões da época era um elenco estelar, porque trazia algumas estrelas da época e trazia alguns iniciantes e pessoas que depois se tornariam extremamente famosas, né, como o Guto bem disse, né, a gente tem alguns personagens que a gente só fica sabendo quem vai ser protagonista da metade do filme pra frente. Até então a gente não sabe quem vai tomar as decisões, quem vai fazer. E a quebra de expectativa que o filme te dá no meio de um período, num certo ponto do filme, é um negócio complicado. Porque no filme a gente tem a Sigourney Weaver, que é a Ellen Ripley, né, que é a personagem que da metade pra frente do filme se torna a protagonista, e depois ela se torna a protagonista da primeira parte de toda a franquia Alien, né? Ela faz os 4 primeiros filmes de Alien com a nossa querida Sigourney Weaver fazendo a Tenente Ripley. A gente tem o Tom Skerritt, né, o eterno Tom Skerritt, fazendo o Comandante Dallas. Ele é o comandante da Nostromo, e durante um bom tempo no filme a gente acha que é ele que vai ser o protagonista, porque ele toma as decisões, aquela parada toda, e a gente é quebrado, né, o filme ele quebra a expectativa nossa num período do filme, quando o Dallas morre de forma bem violenta e tudo mais. A gente tinha já a Veronica Cartwright, que era famosa na época, fazendo a Lambert, o John Hurt, que era famoso também, fazendo Kane, o Harry Dean Stanton, fazendo Brett, Ian Holm, que é o nosso querido Bilbo Bolseiro, né, fazendo o Cyborg Ash também, que é outra quebra de expectativa, que a gente descobre só no meio do filme que ele é um cyborg, né. A gente não vai contar o filme, né, vocês já sabem que o ouvinte aqui do filme Nosso Cada Dia sabe que a gente comenta os aspectos do filme abertamente, né, um filme já bem velhinho aí, né, pra gente correr de spoiler, tá bom? E a gente tem o Yaphet Kotto fazendo o Parker, né, que ele é tipo, ele e o Brett, né, no caso, eles são dois mecânicos da Nostromo, né, eles trabalham com isso. E é bem legal a gente falar de como esse elenco trabalha bem, né, Guto, porque esse elenco, ele tem, além deles parecerem que estão trabalhando ali por uma parada de dinheiro, né, porque eles falam sobre dinheiro, falam sobre sindicato, né, isso daí, dentro do contexto do filme, pega o espectador e coloca ele dentro daquele dia a dia deles, né, porque vale lembrar que o filme se passa num futuro muito distante, e a colonização espacial já se tornou necessária, e a Nostromo é uma nave que vai em outros planetas buscar minérios para trazer para as colônias da Terra, né, para os outros locais que tem que fazer. Aí eu pergunto para você, meu querido Guto, o que você acha desse elenco? Como é que foi essa quebra de expectativa de você, da gente não descobrir quem seria ali, no caso, protagonista do filme, e depois a gente seguir para uma das maiores protagonistas femininas que o cinema já trouxe pra gente.
Começando a falar do elenco, assim, é um elenco sensacional, né? É, como você disse aí, né? Você já pega figuras que eram bastante relevantes na época, né? Harry Dean Stanton, John Hurt, William Holm, o próprio Tom Skerritt, né? Eram atores já garimbados na época, né? Já tinham uma carreira consolidada em Hollywood, né? o Ridley Scott, que é, acho que é até importante a gente falar, que esse é só o segundo filme dirigido pelo Ridley Scott, né? É, antes ele tinha dirigido um outro filme chamado Os Duelistas, que é um filme menor dele, muita gente não conhece, e logo em seguida ele já dirige Alien já, né?
Uhum.
E ele traz a Sigourney Weaver, eu acho que é um acerto tremendo, assim, né? Porque, primeiro por conta disso que a gente falou, né? A gente... No início do filme, até praticamente depois da metade do filme, a gente não tem noção que ela, de fato, é a personagem principal, né? É a heroína, vamos dizer assim, desse filme. Porque, até porque ela, quando aparece, assim, apesar dela... Você vê que ela é a tenente, ela é a segunda em comando, mas te dá uma impressão meio frágil dela, assim, né? Inicialmente, você pensa, pô, essa moça aí, ela é um pouco mais frágil, né? E na verdade, quando tem a virada do roteiro, que as pessoas começam a morrer e que meio que vai só sobrando ela ali dentro da Nostromo, a gente vê que é exatamente o contrário, né? Porque ela é uma protagonista extremamente badass, né?
Uhum.
E talvez seria uma das primeiras grandes heroínas, assim, do cinemão hollywoodiano, assim, né? Que realmente é marcante, né? E acho que é tão marcante, assim, que até se a gente for falar em concepção de cena, de como o próprio Ridley Scott desnuda essa personagem quase que literalmente para transformar ela nessa heroína forte, assim, falha mais forte, é muito legal, né? Porque em determinado momento a gente tá acompanhando ela enfrentando o Alien, o Xenomorfo, praticamente de camiseta e calcinha, né? E quer dizer, aparentando uma fragilidade, mas sendo o contrário disso, né? Sendo uma protagonista muito, muito, muito forte, né? E que vira uma figura, assim, muito importante pro cinema, assim, uma figura que até hoje a gente tem representação dela em várias outras mídias, inclusive em jogos, em action figures, em status, em quadrinhos, né? De tão marcante com essa personagem, né? Ainda falando um pouco do elenco aqui, eu acho importante a gente ressaltar um personagem que eu gosto bastante, que é o personagem do Ian Holm, né? Que é esse ciborgue, esse ser meio robótico que a gente descobre ao longo do filme, né? Porque ele é totalmente humanoide. Quando ele acorda lá com o pessoal, a gente não sabe exatamente, para o espectador, são todos seres humanos que levantaram ali, né? Mas com o desenrolar do filme, na verdade, a gente entende que ele é quase que o arquiteto da tragédia que acontece com a Nostromo, né? E eu acho o personagem dele sensacional, e a interpretação do Ian Holm também é muito, muito boa, né? E eu acho que faz, assim, realmente esse filme ser algo muito marcante, assim, né?
Cara, um detalhe importante, né, o Guto, que a gente nunca pode esquecer, é que por mais que a gente tenha esse elenco estelar, né, dentro do filme, né, certas coisas dentro da produção do filme, né, a forma como, a concepção do filme como um todo, né, como a gente comentou do J.R. Giger, né, como ele fazia toda a produção, de onde que ele desenhava, né, ele tinha todo um aspecto pensado, uhum, para criar esse horror visual lá dentro. E certos esquemas dentro do elenco, a forma como é feita a própria Nostromo, né? A Nostromo, inclusive, o nome Nostromo, né? A nave recebeu esse nome em referência a um romance homônimo, né? Do autor Joseph Conrad, né? Que chama Nostromo. E aí, a concepção claustrofóbica que a Nostromo dá, né? Como foi criado toda aquela pressão que a nave dá, porque, assim, a gente, quanto a espectador, nós já nos sentimos apertados só de olhar. A nave, ela é baixa, você percebe todo aquele ambiente criado para Nostromo, tanto quando tem pessoas, que aí já é cenário, e tanto quando a gente vê de longe, que aí são maquetes, né, coisas que eles usavam muito esse tipo de efeito prático naquele período, você percebe muito aperto, que o lugar é um lugar claustrofóbico mesmo. E o detalhe do elenco, saber trabalhar e interagir dentro desse local apertado, que nem quando eles estão naquela sala de jantar, que eles estão todos juntos confraternizando lá e tudo mais, você vê que o lugar é apertado pra caramba. Ele incomoda. Aí tem um cara fumando na mesa, um outro comendo, bebendo, dando risada, falando alto, aquela parada. E cria aquele pandemônio, como a gente pode dizer, espacial pra gente, entendeu? A gente começa a pensar isso. Esse elenco tirou de letra qualquer tipo de instrução que foi dado pra eles, porque o filme vai ficando de uma forma pra nós, né? A gente pega a próxima Veronica Cartwright, que faz essa Lambert, né? Cara, ela fica insana, né? Ela começa a ter gritos, né? Ela se torna a mulher que grita no filme, né? O medo, né? Uma coisa que é interessante a gente falar, que a ideia do filme foi vendida no começo, né, pros estúdios lá da... Eu nem lembro qual que é a empresa que...
Da Fox.
Da Fox, né?
Isso, aham.
Foi vendido como ideia de tubarão no espaço, né? Que era pra ter aquele mesmo efeito de perseguição, de aperto no coração, como no tubarão, né? O roteirista, inclusive, é o Dan O'Bannon, né? Que é o mesmo cara que escreveu o Dark Star, do John Carpenter. Entendeu? O mesmo cara. Ele também escreveu o Alien. Então, isso daí é um pouco, tipo assim, acaba colocando um pouco de cada filme, um pouco de Dark Star no filme. É que o Dark Star também, pro querido ouvinte, não sei se já assistiu, o Dark Star também tem muito disso de ser claustrofóbico, os caras estão numa missão espacial que nunca mais vão voltar, sabe? É uma parada bem, bem tensa também. Então, falando um pouco mais agora, vamos falar sobre o xenomorfo, né? O que é o alien em si, né? Pro querido ouvinte. Se o querido ouvinte nunca assistiu, pelo menos ele conhece a figura do alien, porque a figura do alien, ela se tornou uma figura da cultura pop, né? Ela é uma figura que na cultura pop ela está em games, está em livros, está em ficção científica em geral. O alien faz parte da cultura pop hoje como um todo. E o alien que a gente está falando, a gente se fala na versão final dele, o xenomorfo. Mas o alien, ele tem ele tem três fases, tá? Ele tem a primeira fase, que é a facehugger, que nem a gente comentou, né? Que o camarada que é infectado, quando eles entram dentro desse planetoide pra atender o chamado de socorro, o camarada que é infectado, né, pelo alien, que no caso quem faz é o John Hurt, que faz inclusive, é o cara que chama Kane. Ele é infectado, o alien pula na cara dele e abraça o rosto dele, né, e é chamado de facehugger, essa é a primeira parte dele. Quando ele tá nesse formato, ele fica jogando o ar pra dentro do hospedeiro e ao mesmo tempo ele também joga o óvulo, né, do alien pra dentro do corpo do hospedeiro. Vai se passar um tempo, né, no filme, tem um período lá que, tipo assim, a tripulação tenta, ferir o bicho, tenta abrir aquilo que tá apertando o Kane e tal e tudo mais, e o bicho tem vários tipos de formas de defesa. Uma delas é que ele tem um sangue extremamente ácido, que corrói, inclusive, o casco da nave. E a outra parte, o bicho é inteligente pra caramba, o bicho ameaça enforcar eles e tal e tudo mais, e tem uma carapaça muito forte, o bicho tem. Passa-se o tempo, o bicho some, o Kane tá tudo bem, não, beleza, galera, tal, e vai pra uma das cenas mais icônicas do cinema, que é a cena deles estarem todos jantando, e é a famosa cena onde que o bicho explode do peito dele, né, e essa daí é a segunda parte do bicho, né, que aí ele tem um novo nome, esse bichinho, que agora, olha, até fugiu da cabeça agora. Vamos lá, querido ouvinte, ó, na verdade, o alien, ele tem as seguintes fases, que é a fase do ovo, que é aquela primeira que eles encontram os aliens, né, esses ovos dentro do local lá daquele planetoide que eles vão, né, que eles encontram lá no planetoide, tipo de um ovo, tipo de um casulo. A segunda parte é o facehugger, que é a hora que pula no rosto do Kane e tal e tudo mais. Aí tem o que, a hora que estoura o peito dele e sai o alien pequenininho. Aquilo lá chama chest buster, né? E depois, né, ele se torna de fato o alien adulto, o xenomorfo, mas ele cresce muito rápido, ele tem um crescimento extremamente acelerado, e ele precisa de um hospedeiro, né, pra conseguir chegar nesse formato aí. O mais legal dessa cena, olha essa curiosidade, o Gutão, essa cena não foi avisado pra ninguém o que aconteceria na cena de fato. Eles sabiam que ia acontecer alguma coisa, mas a hora que eles foram chamados todos pra cena, só tava, no caso, o nosso querido ator, né, o John Hurt, tava lá na cena, um corpo era de mentira, né, e a cabeça dele, tipo, pra dentro de uma mesa, né, e aí começa tal negócio, a hora que o bichinho sai pra fora, estoura e cai sangue, quando caiu no rosto da Veronica Cartwright, né, o sangue, ela gritou até desmaiar de verdade. O Ridley Scott não avisou ninguém que ia ter isso, então aquele rosto que a gente vê de todo mundo, aquele susto que todo mundo toma na hora que sai o chest buster pra fora, é real. Você sabia disso daí?
É, não, eu sabia, cara, foi uma sacada que ele teve, né, porque pra dar esse impacto mais realista, inclusive nos atores, assim, ele não avisa ninguém do elenco, né, acho que só o John Hurt sabia, e o restante do elenco eles estavam filmando ali, sabe? Sabia que a cena era uma cena mais tensa, mas não imaginavam que naquele momento ia pular um bicho de dentro do peito do personagem, né? E aí, como você disse, voa muito sangue, espirra sangue nos atores ali, né? O sangue cenográfico. E o pessoal tem uma reação que a gente, sabendo dessa curiosidade, você assistindo com calma, você vê que realmente é uma reação genuína do pessoal, né?
Uhum.
E eu acho que foi uma sacada genial do Ridley Scott, né? Porque, lembrando, né, que a gente tá falando de um filme ali do final dos anos 70, né? Que apesar de a gente estar elogiando todos os aspectos técnicos do filme, mesmo para a época, ele não era um filme de um orçamento gigantesco, né? Então ele, ainda assim, ele tinha algumas limitações orçamentárias e técnicas, claro, né? Mas ele consegue contornar essas limitações dele com muita criatividade, né, cara? Você assistindo os extras do DVD, assim, eu não vou lembrar tudo de cabeça agora, mas você vê ali quantas coisas que próprio Ridley Scott, com o pessoal da equipe dele, consegue desenvolver e criar algumas mecânicas ali, né, pra dar esse realismo e pra emergir realmente o público dentro do filme, da história que está sendo contada no filme, né? Então eu acho que é algo muito, muito, muito legal, né? Quando acontece essa cena do jantar aí, que é depois que eles já desceram no planeta, foi infectado, e é legal, assim, né? Dessa cena que, tanto para os personagens quanto para a gente, tudo aconteceu muito rápido, né? Eles foram lá naquele planeta atender o chamado, logo em seguida o personagem já é infectado, ele sobe lá com o facehugger preso no rosto, eles tentam tirar, tudo tá dando errado, aí parece que dá tudo certo, porque o bicho solta, eles fica tudo bem, aparentemente o John Hurt tá super bem lá, eles já estão se divertindo, jantando lá, e na hora que acontece essa cena, ela é muito tensa e ela já meio que quebra a sua expectativa. Opa, peraí, a merda aqui é grande, né? O problema aqui que a gente vai ter é grande, porque eles não sabem o que tá acontecendo, né? Eles estão lidando com um tipo de problema, um tipo de criatura, um tipo de vida alienígena que eles nem imaginavam que era possível, né? E como acontece tudo muito rápido, da incubação até esse bicho nascer, entre aspas, e até ele virar adulto, passa-se muito pouco tempo, né? E aí, assim, você acompanha essa tripulação da Nostromo e todo o desespero dela ali também, né? Porque realmente tudo começa a dar errado ali, né?
Cara, começa, né? Porque, na verdade, o filme, ele coloca isso, né? É interessante que essas quebras de expectativas no filme são constantes, né? Até o momento que fica só a Ripley e o Alien, porque aí você sabe que o jogo é um contra um. Dali pra frente, tudo pode acontecer, né? Então, e o filme, ele é cheio disso, né? Essas quebras de expectativas, pô, tava tudo bem. De repente, tá tudo ok. E aí, o mais legal é que toda vez que fica tudo ok, eles voltam para conversar sobre os assuntos do cotidiano. Volta a falar de dinheiro, volta a falar de orçamento, pô, paga a janta para mim, aquela parada toda, né? Parece que, pô, agora tá tudo bem, tá tudo certo. O mais interessante, quando a gente fala desses detalhes do filme, é que a chegada também deles no planetoide, né, antes da infecção do Kane, é uma parada legal também da gente comentar, porque, assim, eles chegam, eles têm que fazer, tipo, uma incursão dentro do planetoide, né? O planetoide, ele não é habitado, ele tem um monte, eles têm que ir em trajes especiais, né? São trajes que eram muito pouco ventilados, inclusive a produção sofreu muito para fazer isso. E tem a famosa cena também do Space Jockey, né? Quando eles chegam naquele local que tá aquele camarada gigante sentado, né? Num tipo de um canhão, não dá pra... A gente descobre mais pra frente, depois assistindo Prometheus, outros filmes, a gente descobre que são da franquia Alien, o que que é aquilo ali exatamente. Mas até o momento ninguém sabia, né? A gente vamos tratar como a época. E aquilo lá depois ganhou o nome de Space Jockey, e é muito legal o contato deles, né, vindo a mostrar pra gente que, embora eles soubessem que existem criaturas de outro planeta naquele futuro, tal e tudo mais, eles não estão acostumados a ver sempre. Tanto é que você vê o rosto que eles fazem, né, a surpresa que eles fazem. Uma curiosidade dessa cena é que os filhos do Ridley Scott, que colocaram a roupa e entraram na cena para parecerem muito menores perto do resto do local, para mostrar que o local seria muito grande, né? Naquela época não tinha CGI da forma como tem hoje, então o pessoal precisava recorrer a recursos práticos, né? Dentre desses recursos aí, como eu já tinha citado, essas roupas, elas não eram muito ventiladas, um dos filhos dele chegou a passar mal, desmaiar e tal, e depois precisou acordar o moleque de volta e tudo mais nessa cena. Eu pergunto pra você, meu querido Guto, né? Essa cena, todas essas cenas que a gente comentou aqui por enquanto, são cenas de extrema pressão psicológica na gente, por um dos grandes motivos da gente sentir essa pressão é porque o filme não tem uma trilha sonora como dos outros filmes que a gente já comentou aqui, por exemplo, no filme Nós de Cada Dia. Esse filme, ele tem uma trilha sonora que só aparece em determinados momentos-chave. O restante do filme todo é silêncio, cara. É muito silêncio. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar, cara. Eu nunca vi uma frase fazer tanto sentido para um filme como essa. O que você acha disso?
Eu acho que é a opção do Ridley Scott de... Por deixar mais sons diegéticos, que ele fala, né, que são sons ambientes ou até a ausência de som, ela contribui muito para esse clima que ele realmente gostaria de criar, que é o clima de claustrofobia, do desconhecido, né, e do terror mesmo, né?
Uhum.
Para começar, quando o pessoal vai para esse planeta, para esse asteroide, para esse planetoide, é bom frisar que a tripulação, elas não querem ir para lá, né?
Uhum.
Eles são meio que convencidos à força ali, porque, como você bem disse, eles são uma nave mineradora, então eles são contratados ali, eles estão preocupados com o soldo deles, né? Com o dinheiro que eles vão ganhar, então tá todo mundo ali, em determinados momentos, eles até discutindo como é que eles vão dividir o dinheiro que eles vão ganhar, que se vai ter bônus, se não vai, então eles vão, assim,
uhum,
pensando basicamente em ganhar a grana deles e ir embora, né? E aí quando eles chegam lá e veem isso, e acho que todo esse clima, a ausência de trilha sonora, toda a produção, né, contribui muito para fazer essa nossa imersão dentro do filme. E também, assim, o que é muito legal também, que contribui bastante nisso, é como que essas coisas que são colocadas no filme, muitas vezes não são explicadas, como o próprio Space Jockey aí, elas contribuem demais para criar essa mitologia do Alien, mesmo que ela não esteja explicando nada nesse primeiro filme. Que a gente, na verdade, quando ele sai, o pessoal nem sabia se teria continuações, na verdade, era um filme por si só, né? Eu acho que a opção do Ridley Scott, junto com o Digger, com os roteiristas, com a produção, é muito interessante de expandir esse universo, criar toda essa mitologia, mesmo sem estar explicando muitas coisas. A gente não fica, como você disse, a gente não fica sabendo Space Jockey, que aquilo é uma nave.
Uhum.
É tudo mostrado ali e mostra esse desconhecido, assim, que é a impressão da tripulação ali, né? Eles estão sofrendo isso e a gente tá tenso ali junto com eles, né? Eu acho isso, assim, eu acho brilhante, na verdade, né? Como que um filme assim, ele consegue transitar entre esses gêneros, assim, né? Ele brinca muito com a ficção científica, nesses aspectos mais tecnológicos, de estar pensando do contato da humanidade. A humanidade já conquistou o espaço, ele já conhece outras galáxias, ele já está provavelmente em contato com outras formas de vida, mas ao mesmo tempo isso é muito tenso, assim, né? Porque são pessoas comuns, eles, é como se fossem agentes, assim, saindo para ir para o trabalho ali, né? Eles estão trabalhando ali, fazendo o trampo de mineradores dele ali, né?
Uhum.
E quando eles têm esse chamado, eles vão para lá e se deparam com essa nova forma de vida aí, porra, é muito impressionante, assim, né? Porque eu acho que aí também, mais uma vez, né? Acho que o design de produção, ele contribui demais para isso, né? Acho que em todos os aspectos, desde a nave pro planeta, o design da criatura em todas as fases da vida dela são muito marcantes ali, né? O próprio Alien ali, que a gente acabou não comentando, ele como adulto, assim, mesmo no filme, sendo um filme com... Na época, era um ator que estava fazendo, né? Que, como você disse, sim, também sofria demais, né? Porque
sim,
era uma roupa desconfortável, pesada, o cara não conseguia enxergar, não conseguia respirar. Mas é impressionante, né, cara? Fisicamente, assim, como é ameaçador, né? Quando aparece aquele cabeça grande dele ali, ele abre a boca e de dentro da boca vai saindo outras boquinhas, assim, né, cara? é uma coisa...
É, cara.
Fantástico, assim, né, cara? Ainda hoje, a gente revendo esse filme pra poder gravar o episódio aqui, eu fico impressionado, assim, como eles conseguiram criar uma figura tão marcante, assim, que ficou pra história do cinema, né? Não só do cinema, mas da cultura pop de uma forma geral, assim, porque tá em N mídias, né? A partir do nada, assim, né? Com pouco recurso financeiro, não era tanto dinheiro assim. Basicamente utilizando a criatividade e pensando nessa criação de um universo realmente, né? Você consegue realmente sentir que eles estão num mundo real ali, né? Numa coisa dentro da mitologia do filme, assim, é muito palpável, né?
Cara, você falou um detalhe muito importante. É palpável, cara. Porque a sensação que dá quando o alienígena tá caçando eles, a situação onde que eles... Não, beleza, vamos entrar aqui dos dutos aqui, vamos atrás dele. E a hora que o bicho já domina todos os dutos de ventilação da nave, sabe? É uma parada, assim, muito pesada, sabe? Joga muito pra cima da gente, o espectador, ele sente o medo, né? Porque a questão do filme ser ficção científica pela parte tecnológica dele e tal e tudo mais, ok, beleza. Mas a gente nunca pode esquecer que ele é um terror espacial, né? Então, tipo assim, então ele tem esse todo detalhe, as limitações espaciais deixam o filme muito mais pesado do que ele já é. Quando a gente diz pesado, é o psicológico que esse filme emprega no espectador, né? Não é aquela parada dele ser pesado por pesado, né? Mas uma coisa que é legal a gente falar, né? Você comentou do rapaz, né? O nosso Bolaji Badejo, né? Ele é um nigeriano. Ele que vestia a roupa do xenomorfo, né? E bem falado por você. O coitado tinha que parar horas lá pra dar uma descansada, porque senão ele não tinha como aguentar, sabe? Tanto é que nesse filme o xenomorfo aparece bem menos do que nos outros, porque aqui nesse começo ainda eram todos os efeitos especiais práticos, pelo menos a grande maioria. E o alienígena nesse começo, ele era efeito prático, né? Então tinha muito desse detalhe. Então aí um parabéns pra esse herói, o Bolaji Badejo, aí que deu vida aí pro xenomorfo. Uma outra coisa que é legal a gente falar sobre esse tipo de coisa, o Gutão, é a gente falar sobre como a tecnologia influencia nisso daí, né? Porque o filme, ele trata de um detalhe muito interessante que traz, e é um assunto recente hoje, que são as IAs. A nave é controlada por uma inteligência artificial chamada Mãe, né? A Mãe é um termo lá que eles usam, né? Que é uma abreviação. Mother é uma abreviação. E a Mãe, né? Que acorda eles desde do sono criogênico deles, né? E pede para eles irem lá investigar, né? Dá essa nova missão deles investigarem o planetoide, né? Com o tempo. Mais lá na frente do filme, a hora que começa a morrer gente, que fica todo mundo em dúvida, se descobre que a programação da Mãe foi alterada de alguma forma, e essa programação foi alterada pelo Android, que no caso aí é o nosso querido Android, o Ash, que é feito pelo Ian Holm. E o legal desse detalhe é que a resolução, a hora que isso acontece, a gente entende, né, como um Android, né, no caso, ele tá programado por humanos que nem estão lá nessa missão, mas é uma programação feita pelo, tipo assim, já deixada pro Android fazer isso. Depois, em outros filmes da série, a gente descobre outros Androids, né, tão, Androids bons e Androids ruins, né, mas a grande maioria desses Androids tem programações que levam a eles atenderem certos tipos de ambições humanas, entendeu? Então, tipo assim, eles são, essa programação é alterada pelo Android. E esse Android faz ser chamado, tipo assim, né, essa programação que faz eles irem se arriscar nesse planetoide. Por quê? Porque as pessoas sabiam, né, pessoas de fora já sabiam o que existia naquele planetoide. Anos depois a gente descobre o que acontece ali. Mas se prendendo no filme aqui, a hora que a galera fica... uma das cenas mais incríveis do filme também é a hora que eles resolvem sair na porrada com o Android e detonam ele todo na porrada e descobrem que ele é um Android, que até então eles achavam que era só um humano, né? A hora que eles meio que machucam a cabeça dele lá, a hora que começa a quebrar o corpo dele, eles percebem que é um Android. Cara, a interpretação do Ian Holm sempre foi boa, né, cara? Coisa de louco. E esse Android é impactante. O que você acha dessa cena, o meu querido Guto?
Ah, eu acho impressionante, né? Porque até ali a gente mesmo, o espectador, descobre junto com os personagens do filme que ele é um Android, né? E ele, como você disse, né, atendendo a ambições humanas ali, né? Porque ao longo do filme a gente no finalzinho a gente descobre ali que ele foi tudo um plano dele, ele acordou toda a tripulação deliberadamente para poder ir naquele planeta para trazer uma amostra viva do alien, do xenomorfo, para estudo, para provavelmente essa corporação para qual eles trabalham ganhar grana em cima, né? Mas ninguém, acho que ali ninguém imaginava que a coisa sairia tão do controle assim, né? Que até o próprio Android acaba se ferrando nessa, né? E eu acho muito, se falando especificamente da franquia Alien e a relação que ela tem com esses humanoides, com esses sintetoides, esses androides, assim, é muito interessante, né? Como eles tratam esses personagens, como eles sempre têm uma relevância muito grande dentro da franquia, dentro do filme, desse filme específico, né? De certa forma, é ele o cara que faz o filme andar, né? Tudo acontece por conta de ações dele, né? E ele sempre por trás arquitetando e direcionando toda a tripulação para fazer o que ele queria, né? Que era guardar uma espécie de viva dessa ser vivo, né? Do xenomorfo ali, né? E muito interessante, né?
Uhum.
Como isso é conduzido ao longo do filme, assim, né? A relação deles, assim, do Ash com o resto da tripulação também é bastante, bastante legal, né? Principalmente depois que você percebe que ele é um androide, você vê, né, como ele era frio, como ele estava preocupado só com os interesses pessoais, entre aspas, dele e dos empregadores dele, né? E ele coloca todo mundo em risco ali, né? Porque como essas 8 pessoas estão dentro de uma nave, 7, 8 pessoas estão dentro de uma nave e não tem para onde eles correr, se der tudo errado, eles não têm para quem pedir socorro imediato, né? O que vai acontecer é eles morrerem, né? E isso não importa, né? Para ele, né? Desde que ele cumpra a missão deles, se todos morrerem, tá tudo bem, né?
Cara, e é muito interessante isso daí, porque a interpretação que ele dá pra nós, né, no começo do filme, a hora que ele discute lá com os outros funcionários da Nostromo, né, a hora que ele aperta o rim, vocês têm que ir lá fazer, vocês têm que ir lá fazer esse resgate, né? A impressão que dá é que ele é só um CDF da turma. Não, a gente tem que seguir as regras, pronto, acabou. Entendeu? E aí com o tempo você descobre que ele é o responsável pela parte relacionada à saúde da nave, a parte de ciências da nave tá na mão dele. É ele que abre a escotilha para entrar, né? Porque quando o Kane é infectado no começo do filme, né, a hora que chega lá dentro da nave, a Ripley, que é a segunda em comando e tá dentro da nave, ela resolve seguir os protocolos. Ela fala, não, vocês vão ficar na quarentena, vocês não vão entrar aqui dentro. Tem uma zona de quarentena externa dentro na nave, vocês vão ficar aí até a gente ver o que tá acontecendo. Eu não vou abrir antes, entendeu? E esse Ash vai lá e abre, né? Ele contradiz, ou seja, não importa, as ordens nem do capitão, nem da Ripley fazem sentido pra ele, porque a ordem dele já vem de fora, né? E depois que a Ripley vê esse tipo de coisa acontecendo, que ela vai investigar e descobre que existe uma programação em cima dessa IA, né? Que é a mãe, né? E eu acho isso daí interessantíssimo, né? Porque relendo aqui coisas aqui pra gente fazer esse episódio e vendo essa conversa que tá tendo sobre IA hoje em dia e tudo mais, né? Olha só, desde 79 a galera já tá falando sobre o uso disso daí, né? De alguma forma, né? Tanto nos cinemas ou de forma com estudos e outras coisas mais. Uma coisa também que é legal a gente falar sobre o filme é que o filme ele traz algumas discussões muito importantes para nós. Porque assim, conforme o Alien vai detonando todo mundo, vai sobrar só ele e a Ripley. E a Ripley tem algumas decisões para tomar nesse filme. Dentre as decisões que ela tem a tomar é separar a cápsula de pilotagem da Nostromo do restante da nave, né? Ou seja, ela arriscar a Nostromo com toda a carga milionária que ela tem, né, no espaço para matar o xenomorfo, deixar para lá. porque o xenomorfo ele é praticamente imatável, né? Ele é imortal, ninguém consegue matar ele, pelo menos naquele período não se tinha como matar o xenomorfo de uma forma comum, assim, matável. E é importante ver que, como na sobrevivência, né, valores, como a gente pode dizer, dinheiro e esse tipo de coisa, na hora do desespero já não está valendo muita coisa. E o mais legal, que essas decisões que ela toma, para nós quanto espectadores, são as decisões mais óbvias do que ela tem que fazer. Isso mostrou para a gente, né, e mostrou para o restante do mundo, a representatividade da força da tomada de decisão. Só que foi impactante por ter sido, na época, uma mulher, né, uma protagonista. Como o Guto disse, do cinema hollywoodiano, provavelmente foi a primeira grande protagonista. Primeira grande protagonista do sistema, cinema hollywoodiano. Como eu já falei aqui no filme Nosso de Cada Dia, nos anos 60 teve a Chang Pei-Pei, teve algumas protagonistas, mas não era relevante a nível mundial, entendeu? As pessoas não viram isso no cinema, que atingia muita gente, que naquela época o cinema era uma parada assim, que fascinava demais as pessoas, né? As mulheres naquele período, né, ainda eram utilizadas como uma força motriz pro protagonista, alguma coisa desse tipo. E aqui a gente vê uma mulher tomando decisões tão pesadas quanto essa, e de extrema sobrevivência, né? E aí eu queria perguntar para você, Guto, o que você acha dessa herança da Ripley, né, no cinema hoje em dia, né, dessas decisões que ela fez, de todas as decisões que ela toma, né, depois da tentativa final que ela faz, depois para tentar fazer o Alien se dar mal, jogar o Alien no espaço e tudo mais. O que você acha de tudo isso daí?
Ah, cara, eu acho sensacional, né? Toda a construção dessa personagem ao longo do filme ela é brilhante, assim, né? Porque você não espera, né? Pelo menos a primeira vez que você assiste, você não espera que ela seja a protagonista, né? E dois, assim, porque toda a forma que é construída, né, que ela sai, essa quebra de expectativa dela ser, sei lá, a mocinha em apuros que vai ser salva por algum homem ali durante o filme, pra na verdade não, né, ela ser a personagem mais durona que tinha ali na nave. Na verdade, ela só sobreviveu, não é por acaso, né, porque ela realmente era a única preparada ali dentro da nave pra tomar as decisões que precisavam ser tomadas, era a única que tinha condições físicas e emocionais de fazer isso, né? Então, dentro do filme, eu acho uma personagem brilhante, assim, e eu acho que ela, falando até pra história do como legado do cinema, assim, eu acho ela uma personagem fundamental, né? Ainda que hoje que a gente tá vendo um pouco mais de mulheres como protagonistas, assim, mas eu não enxergo, por exemplo, uma personagem como a Furiosa do Mad Max Estrada da Fúria existindo sem uma Ripley, sabe? Eu acho que é tudo reflexo disso, né?
Uhum.
Mostrando, assim, que você colocar uma mocinha, que na época era novinha, né, como a Sigourney Weaver, que era magrinha, não era um estereótipo do Burkutu, como você disse, não era um Charles Bronson, não era um Clint Eastwood, pra falar de atores da época, não era um Steve McQueen. Como ela consegue ser uma heroína de ação tão boa ou melhor do que esses caras, né? Eu não tenho nem o que falar. Pra mim é uma das grandes personagens da história do cinema, assim, já entrou pro imaginário popular realmente, assim, né? Tanto é que depois, assim, quando decidem fazer outras continuações, eles não têm dúvida, né? Ela segue ali durante praticamente ali duas décadas fazendo Alien, né?
Uhum. E a presença de tela dela, né, é um negócio impressionante, né? Ela é muito viva, né? A Sigourney Weaver, ela tem um olhar, ela tem um... Como que a gente... O nível de atuação dela é muito alto. Você percebe isso.
Ela é muito expressiva, né?
Ela é muito expressiva. E tem esse detalhe também de bem falado por você, porque assim, ela é uma, ali naquele período, era uma moça esguia e tal e tudo mais. O estereótipo padrão não era aquele, né? Justamente. E a quebra da expectativa de todo mundo no filme é um dos maiores segredos de Alien ali. Né? Porque, assim, ela coloca uma mulher que todo mundo pensa assim, pô, com, né, naquele período, né, hoje não, mas naquele período, pô, o que uma mulher vai fazer com esse cara, né, a gente sabe, a galera machista pra caramba pensava isso, não, que ela vai fazer com esse gospe fogo num bicho, entendeu, o que ela vai fazer, e ela se mostrou muito mais inteligente que o xenomorfo, né, que já era inteligente por si só, mas ela se mostrou muito mais esperta que o bicho e demonstrou coragem, ela foi centrada, ela tinha uma tomada de decisão grande, né? Se todo mundo tivesse seguido, por exemplo, o protocolo no começo, ninguém teria morrido na nave. Provavelmente só o Kane, né? Com o bicho lá. Mas é pra você ver como é que é. Desde o começo, as coisas estavam meio que ali, mas a gente só percebe com a exibição total do filme, né? Então, pra você ver como é que o filme ele tinha esse tipo de coisas já no cerne, sabe? Já era uma parada planejada e o roteiro é tão bem feito que não joga isso pra gente de cara, né? A gente percebe isso só depois que o filme acaba, né? E é tipo assim, essa herança da Ripley, e você usou um ótimo exemplo, a Furiosa. Furiosa é um exemplo aí, nos últimos anos, mais beleza, assim. A gente pode pegar exemplos pros quadrinhos, a gente pode pegar a Agente de Atômica, por exemplo, que depois virou filme também, mas nos quadrinhos. A gente pode pegar muita Femme Fatale de filme de espionagem depois, que era extremamente badass, né? Mas falando de protagonista, a gente tem várias hoje em dia na cultura pop que vieram da Ellen Ripley, né? Então, tipo assim, é uma herança absurda. O filme como um todo já é uma herança para ficção científica no cinema, é uma herança para os filmes de horror espacial, que depois teve vários nos anos 80. Alguns deles a gente vai comentar aqui no Filme Nosso de Cada Dia, né? Tem vários filmes de horror espacial legais demais. E, ao mesmo tempo, né, o cinema se transformou, né? Porque ele se retroalimentou disso daí depois com o tempo. Então, isso daí tudo é muito legal. A herança do alien, do monstro, também é muito bom a gente falar, porque, como eu disse, o monstro, né? O monstro, o alienígena, o xenomorfo, ele tá na cultura pop hoje como uma herança, né? Ele, tipo assim, ele tá na cultura pop, ele é conhecido por todos. Até quem não assistiu o Alien sabe que aquele é o Alien. A representação do Alien, do xenomorfo, é a representação do Alien. E a criação, né? Como o Ridley Scott conseguiu criar um monstro tão ameaçador, nem o próprio Predador, que vai aparecer anos depois, é tão ameaçador quanto o Alien. A gente pode até curtir mais o Predador, achar ele da hora, os gadgets dele mais legais, tal, e tudo mais. Ele tem um aspecto de caçador, código de honra, aquele mais um monte de coisa que faz a galera gostar do Predador quanto alienígena. Mas o xenomorfo, ele pra mim continua o monstro espacial mais ameaçador que eu já vi. E tipo assim, depois dele eu só vejo aquela menina que sugava a alma.
Sim, sim.
Aquela sucuba espacial, que eu não lembro agora o filme, que é Enigma do Outro Mundo, né? Se não me engano, eu não lembro. Então, tipo assim, cara, é muito louco. Tipo assim, são coisas ameaçadoras, sabe? O Alien, ele é tenso, cara. Ele é tenso.
Fazendo um trocadilho aqui, o Alien é o predador perfeito, na verdade, né?
Pois é.
Porque ele é um caçador, ele é extremamente rápido, inteligente, aí é uma figura impressionante, né? E assim como você disse, cara, entrou definitivamente pro imaginário popular, né? Se qualquer um dos ouvintes foi agora no Google e digitar Alien, provavelmente a primeira resposta que o Google vai te retornar vai ser alguma coisa relacionada ao filme, a esse personagem, né?
Exatamente. E mais uma herança também aqui filosófica que a gente, uma discussão legal, que outras discussões que a gente pode colocar aqui, é o medo do desconhecido e do outro, né? E isso... Ah, é um assunto atual até hoje em dia. É legal a gente assistir certos filmes depois que a gente tá adulto, porque a gente pega muita coisa, muita, muita coisa. E o medo do desconhecido, né, é uma parada que existe até hoje, o medo do que a gente não entende, né, a gente tá às portas de uma nova corrida espacial de bilionário aí acontecendo, né, não de nações, mas de bilionários aí correndo atrás de uma colonização espacial, mas muita gente ainda se pergunta, e aí, tem vida lá fora? Não tem vida lá fora? Como é que é? Como é que vai ser? Quando os alienígenas aparecerem, o que eles vão fazer? Vão acabar com a gente? Vão chegar como amigos? E o imaginário popular daquele período, o medo do outro, tanto em literatura quanto outras coisas, era uma coisa muito grande. Vale lembrar que séries como V, né, depois, né, Os Alienígenas, tal, uma série muito famosa que teve ali nos anos 80, ela vinha muito desse imaginário popular também, do alienígena que chega querendo paz, tal e tudo mais, e depois estabelece um governo fascista, por exemplo, né? Isso daí, olha para vocês verem como o nível de depois de entendimento, de tipo assim, a retroalimentação para criação de roteiros relacionados a alienígenas, invasão alienígena, ou um alienígena caçador, predador, que seja, se desenvolveu muito, né? E o medo do desconhecido e do outro é um negócio muito grande que está conosco até hoje. E esse desconhecido, às vezes, podem ser coisas que nós não entendemos, mesmo elas sendo humanas. Então, até hoje, a gente tem esse medo aqui, né? Esse tipo de visão do medo do desconhecido e do outro. E no filme, isso daí também é muito fortalecido, né? Quando a gente fala das implicações da exploração espacial, né? Porque, assim, todo mundo acha muito bonito quando a gente fala de colonização espacial, da gente sair do planeta, colonizar outros locais e tudo mais. E eu falo para todo mundo que estudar história é uma parada legal, porque estudar história ajuda a gente a entender os erros do passado, né? Em filmes como Avatar, do James Cameron, por exemplo, explicam muito como é que os seres humanos vão se portar quando eles chegarem num novo local habitável, por exemplo, entendeu? Não adianta achar que todo mundo vai chegar bonitinho, todo mundo vai chegar tranquilo, porque a história já mostrou pra gente que quando se chega qualquer pessoa em Terra Nova, não importa a nacionalidade, etnia, religião, que seja, o impulso humano é dominar o local, é construir o local. E essas decisões, por exemplo, no filme Alien, são decisões que permeiam a vida real, na verdade. São as decisões de a consequência dos nossos atos. Ali no filme a gente tem uma consequência de um ato de exploração do universo e a consequência de uma ambição sobre estudar uma criatura diferente, por essa criatura diferente poder trazer benefícios para a humanidade de alguma forma, provavelmente bélicos em sua grande maioria. E a gente vê o que dá no filme. Imagina isso acontecendo hoje, quando a gente traz essa discussão para o hoje. Eu sei que eu fui meio filosófico trazendo isso para agora, mas eu queria saber você, Gutão, você é um cara que lê bastante, é um cara aí centrado, sempre tem boas influências aí literárias. O que você acha disso? Você acha que eu estou viajando muito? O que você acha dessa reflexão?
Não, eu acho que você está completamente certo, né? Eu acho que esse paralelo que você fez do filme Alien, dessa exploração espacial que é feita no filme, que na verdade que no filme não é feita, por exemplo, não é uma corrida espacial de estados, né? Tipo, como existiu na época da Guerra Fria, que era os Estados Unidos mandando o homem para a Lua, a União Soviética também. Não é isso, né? São corporações explorando outros planetas, outras galáxias, enfim, em busca de, única e exclusivamente, de lucro, né?
Uhum.
E é o que a gente vê hoje, né? A gente vê os caras aí, esse bando de bilionário aí fazendo corrida espacial para ganhar grana, né? Para pensar nisso. Não só estão vendo que o nosso planeta está indo pro balaio aí, já estão pensando em explorar outras possibilidades em outros planetas, em outras galáxias, sei lá, né? Deve ser isso que os caras estão pensando, né? E é exatamente isso que a gente vê no filme, né? Toda a tragédia ali que acontece dentro desse ambiente que é a Nostromo só acontece porque algum CEO de corporação desenvolveu um Android e programou esse Android e falou: opa, traz aquele espécime ali pra mim porque a gente pode ganhar grana com ele ali, fazendo armas, fazendo, sei lá, estudos biológicos nele, sei lá o que eles pensavam, né? Então eu acho que a sua ideia aí é bem isso mesmo, né? Essa ganância do ser humano, assim, né? Sempre em contraste também com esse medo do desconhecido, mas ao mesmo tempo querendo explorar as coisas, né? É bem interessante, acho bem pertinente essa comparação que você fez, né?
Cara, pra você ver, né? O filme é de 79 e traz discussões muito atuais, né? A gente até tenta, como eu disse, né? Às vezes a gente tenta correr um pouco disso quando a gente vai falar do filme, pra não ficar aquela parada muito maçante. Mas não tem como quando a gente vai falar sobre isso, quando a gente vai pensar sobre isso e não dar de cara com esses detalhes, sabe? Porque o filme é explícito isso na cara da gente, né? Quanto esses problemas acabam cobrando a todos nós, quanto esse, isso daí acaba cobrando, como isso pode ser pesado num futuro próximo, sabe? Então, tipo assim, o mais legal, né, quando a gente para observar essas distopias, utopias, ou qualquer outra coisa futurista que está todo mundo imaginando, é a gente começa a ver como o presente é do mesmo jeito. E esse era um presente da época, né? O presente naquele período era assim, né? Então tinha muito desse tipo de coisa, dessa visão que, de certa forma, naquele período era minimalista sobre futuro, sobre alienígenas, mas hoje é uma parada muito mais aberta por causa de globalização tal, e tudo mais. Então a gente dá de cara com isso hoje, anos depois a gente assiste, a gente fala, olha, tá lá, passou-se os anos, o ser humano tem essas ideias ainda, tem, então com o mesmo pensamento, ninguém parou pra dar uma pensada em alguma coisa diferente, sabe? Mas isso daí é legal, cara. No final das contas, assim, o que eu tenho a falar sobre Alien é que é um filme incrível, né? O querido ouvinte ouviu a gente falando aqui sobre Alien, todos esses detalhes maravilhosos que o filme tem aqui. E se você ainda não assistiu, espero que esse episódio aqui te dê vontade de assistir. E se você já assistiu, que tal reassistir ele depois de ouvir esse episódio e com uma nova perspectiva? Eu faço esse convite a vocês. Então é isso aí, queridos ouvintes. Esse foi mais um Filme Nosso Cada Dia. E hoje eu trazendo aqui mais uma vez meu querido amigo Guto, aqui da O Porto, pra gente falar desses filmes que marcaram aqui a nossa juventude, a nossa infância, que a gente gosta muito de falar. Então, meu querido Guto, obrigado mais uma vez pra você, cara. Se a galera quiser encontrar o Guto da O Porto, onde é que a galera vai?
E aí, galera. Obrigado, Léo, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer gravar com você, seja aqui no Filme Nosso, seja no Gibi Nosso. É muito gostoso a gente falar do que a gente gosta, né?
Uhum.
De seja filme, seja série, seja quadrinhos, que a gente adora também, né? Principalmente quando a gente tá trazendo coisas que marcaram a nossa vida, né? Que marcam a nossa vida até hoje, né? E Alien, o Oitavo Passageiro, com certeza é um desses, né? Então, galera, quiser me achar nas redes sociais, Guto Dal Porto. Eu também colaboro com outro podcast que não tem nada a ver com filmes, mas é de música. Então me procura lá, a gente segue a gente também no Pod Rock BR, no Instagram, no YouTube. E é isso aí. Valeu, galera.
É isso aí. Querido Guto aí, sempre participando de vários episódios comigo aí. Eu e o Gutão já gravamos inúmeros episódios aí, Podosfera Fora. É muito legal sempre estar trazendo o Guto aqui, porque o Guto, a gente tem o mesmo gosto, tem a mesma idade, cresceu na mesma época. Então, geralmente, a gente, um fica lembrando o outro desse monte de coisa aqui bacana que a gente sempre viveu, tá bom? E pro querido ouvinte aí, não deixe de seguir o Filme Nosso de Cada Dia. Tá conhecendo a gente hoje? Vai lá, segue a gente no Instagram, @FilmeNossoPodcast, tá bom? Me segue no Twitter, @LeoPalmieriGB também, para você ficar antenado aí onde que eu interajo mais, tá bom? Não deixe de seguir. Se você está ouvindo no Spotify, não deixa de deixar a classificação de estrelinha. Se está ouvindo no Apple, a classificação de estrelinha também. Tem uma caixinha de mensagem, deixa uma mensagem para mim. Eu quero saber o que você está achando desses episódios, se você está curtindo e que filme você gostaria de ver. Um filme nostálgico ali até o ano 2000. A gente está falando de filmes até mais ou menos aquela época, 2000. Vamos lá, estourando aí 2000 e pouco, só para não ficar tão engessado. Então a gente está falando de filmes nostálgicos aqui no Filme Nosso de Cada Dia. Tá bom? Muito obrigado por mais essa audição, querido ouvinte. Até o próximo Filme Nosso de Cada Dia. Tchau!
Este programa foi editado por Audi Edições.